A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidado hoje Marcos Curtinatis. Ele é cineasta, estudou cinema e também é doutorando em cinema na ECA USP. Pois é, Marcos, no bloco anterior eu fiz uma pergunta para você a respeito da questão étnica no cinema, principalmente envolvendo ao negro. Como você vê o negro no cinema?
Como a gente estava falando, né, Ricardo, o negro enquanto assunto, quer dizer, a trajetória do negro, seja a história da escravidão, depois a luta pelos direitos civis que começou nos Estados Unidos nos anos 60, sempre foi um assunto bastante abordado no cinema, né? Por outro lado, esse discurso por muito tempo não esteve na mão de realizadores negros, né? A quantidade de realizadores negros é muito pequena, se a gente for olhar para o cinema historicamente. E é uma história do cinema, quer dizer, a história dos diretores negros do cinema, é uma história pouquíssimo conhecida, né? Pouca gente sabe, mas já lá no começo do cinema, nos anos 1915, 1920, você já tinha um cineasta como Oscar Michaud, por exemplo, que era um cineasta negro fazendo filmes sobre a realidade dos negros daquele momento, e que ele foi praticamente acobertado, né? Teve, acho que alguns dois anos atrás, a gente teve uma mostra dos filmes dele aqui no CCBB, publicou-se um catálogo, um livro fundamental, recomendo a todo mundo que procure o cinema do Oscar Michaud, tem o subtítulo Cinema Negro e a Segregação Racial, para se conhecer essa história mesmo que não é conhecida, né? A história dos realizadores negros é algo que foi meio acobertado, assim. E, no entanto, o cinema, já nos anos 60, justamente com o movimento dos direitos civis, começou a produzir os seus primeiros grandes astros, né? Você tinha o Harry Belafonte, que era ator e cantor, você tinha o Sidney Poitier, que era ator e diretor, né? Então, ali no começo dos anos 60, você começa realmente a esboçar uma voz.
Inclusive, o Sidney Poitier, né, ele vai trazer a questão das relações interraciais.
Exato.
Né, no momento em que isso é considerado um grande tabu.
O racismo é um grande tema do cinema norte-americano, produziu grandes filmes. Acho que agora que você está falando, a gente pode pensar no In the Heat of the Night, né, No Calor da Noite, que é um filme maravilhoso com o Sidney Poitier, sobre o embate dele com um daqueles xerifes sulistas dos Estados Unidos, né, profundamente racistas e tacanhos. Então, esse tipo de tema sempre existiu, né? Graças ao movimento dos direitos civis, esse racismo pôde vir à tona, pôde ser discutido, pôde ser retratado no cinema como ele é mesmo, né? Mas é uma luta eterna, quer dizer, por enquanto, infelizmente, não é um assunto que morreu. A gente vai continuar tendo filmes sobre racismo, a gente precisa continuar combatendo esse protagonismo excessivo do branco homem heterossexual, né? Que continua sendo o centro de praticamente todos os filmes comerciais, mas acho que tem duas questões bem importantes aí, dois momentos marcantes para começar a entregar esse protagonismo da história dos afro-americanos para eles mesmos. Então tem esse momento do começo dos anos 60, do movimento dos direitos civis, né, que deve muito à música, deve muito a Nina Simone, Marvin Gaye, Sam Cooke, James Brown, os artistas que reafirmaram, né, que criaram até a própria ideia de Black Power, né, que criaram o orgulho negro, né, algo que, pô, era impensável, não existia antes desse movimento. E que vai dar lá no final dos anos 70, nesses dois marcos que eu tô querendo mostrar aí como pontos de virada, que é na música, o hip hop, né, a cultura do hip hop, que é uma cultura de afirmação da identidade afro-americana e que vai se espalhar pelo mundo. Não é à toa que mesmo no Brasil, o veículo do orgulho negro está vinculado ao rap, ao hip-hop. E, no caso específico do cinema, ao que a gente chama de Blaxploitation, né? Que é um ciclo de filmes dos anos 70, em que a direção, as estrelas, os roteiros, tudo é produzido por cidadãos afrodescendentes. Quer dizer, em que o cinema negro passa a existir de fato, feito pelos negros, para os negros, e que, assim como aconteceu com os gays, se transforma num público viável comercialmente. Você tem um filme como Shaft, por exemplo, né, com Isaac Hayes, que também era um cantor, outro cantor vinculado ao orgulho negro, e se torna um mega sucesso de bilheteria. Você tem os filmes da Pam Grier, você tem os filmes dirigidos pelo Larry Charles, você tem a possibilidade finalmente do negro se reconhecer no cinema, né?
E como protagonista.
Como protagonista, inclusive. E como autor do discurso sobre a sua história, né? Então não são mais cineastas e roteiristas brancos escrevendo sobre o racismo. São os negros falando não necessariamente só sobre o racismo, mas escrevendo filmes estrelados por eles, no universo deles. E esse movimento todo, esse caminho aberto pelo cinema do Blaxploitation é o que vai permitir depois que apareça um cara como Spike Lee, né? Já nos anos 80, no final dos anos 80, mas aí sim um cineasta negro que resolve trazer para o centro dos seus filmes, né, a questão das tensões raciais nos Estados Unidos ainda presentes. Né?
Faça a Coisa Certa. Né?
Faça a Coisa Certa é maravilhoso. Né? É um filme que mostra a convivência no Bronx, ali no bairro de Nova York, onde se misturam os descendentes de judeus com os descendentes de italianos, com os negros. E esse caldeirão racial é mostrado como realmente um caldeirão fervente, né? Não Faça a Coisa Certa, como algo que, em que essa tensão racial está pronta para explodir a todo momento, porque o racismo e a xenofobia, ainda naquele momento, né, no final dos anos 80, ainda era muito presente, como ainda é hoje. Né? A gente está vendo a situação dos imigrantes na Europa, a gente está vendo os haitianos aqui, a gente está vendo índios sendo massacrados no Brasil. Quer dizer, a xenofobia continua presente, e continua sendo assunto.
E principalmente que uma tônica dele, né, é apresentar um norte-americano que por muitas vezes é estrangeiro em seu próprio país. Né?
Sim.
Sem os direitos civis garantidos.
Eu acho que os filmes deles até mostram até quase como uma construção fictícia esse WASP, né, como os americanos se referem ao anglo-saxão branco protestante. Essa minoria, que é uma minoria étnica, no fim, né? É uma minoria étnica que detém a supremacia econômica e política do país, mas um país, no fundo, que não tem uma identidade nacional, que é uma construção completamente artificial.
Agora,
né?
é uma coisa, de certa forma, maluca, né? Porque o negro norte, o afro-americano, ele é excluído, né? Mas, no entanto, a música dele é super valorizada, né? Há atores negros, assim, fantásticos, né? Que atraem um grande público, né? E, no entanto, o indivíduo, né? Ele é o indivíduo ou o coletivo, né? Ele é excluído, né, desse processo, né? Onde a arte dele entra, muitas vezes ele tem dificuldades para entrar.
Exato, e aí que eu acho que volta aquilo onde a gente começou o programa, a importância do cinema, da música popular, enfim, das artes e da cultura popular na afirmação do valor dessas minorias, né? Uma coisa que eu acho importantíssima a gente lembrar, talvez o primeiro popstar que a gente conheceu no mundo, a primeira pessoa que realmente tocava nas rádios do mundo inteiro, fazia turnês pela Europa, pela Oceania, pela África. O primeiro popstar como a gente conhece hoje em dia foi o Louis Armstrong. Né? O cara praticamente criou o jazz sozinho, teve uma carreira de 60, 70 anos de carreira e foi negro. Então o que seria, quer dizer, se essa é a situação do negro hoje, imagina o que seria desse mundo sem o Sidney Poitier, os Louis Armstrong, os James Browns, né, as Nina Simones, o que
Billie
seria
Holidays.
Billie Holidays, Ella Fitzgerald, todos, né? A riqueza da cultura afro-americana é muito grande, né? Não dá nem pra gente pensar no que seria a nossa cultura nem a nossa sociedade sem isso, né? E mesmo hoje em dia, quer dizer, o cinema americano ainda depende de Denzel Washington, de Will Smith, quer dizer, é como você disse, é um paradoxo que a civilização se construa em cima de tanto trabalho dos negros, né? E a situação dele, do indivíduo negro, ainda seja marginalizada.
Inclusive, na sua seleção, você tem mais músicas aqui. Qual que vamos ouvir agora?
Essa é a parte mais difícil de escolher aqui do bloco, porque realmente a tradição das músicas ligadas ao movimento dos direitos civis americanos é muito grande. Mas já que é a última, eu ia mandar um Bob Marley aqui, porque realmente não tem como a gente falar de tudo isso. O Bob Marley é um nome incontornável. Mas vamos mandar o Paul McCartney com o Stevie Wonder, porque é uma mensagem bonita de tolerância, de convivência, né? Uma música que eles fizeram juntos e a letra vai em cima da metáfora do ébano e do marfim, né? É uma referência às notas, às teclas do piano, né? Que tem teclas brancas e negras e que elas não podem existir uma sem a outra, elas convivem lado a lado e são elas que produzem a melodia. Então, para gravar essa canção, O Paul McCartney convidou o Stevie Wonder, então são dois grandes artistas, um grande artista branco e um grande artista negro, se juntando para passar essa mensagem de tolerância e de convivência.
Então, vamos ouvir? Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people
other what we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard.
Nós estamos aqui na rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Marcos Curtinaites, e ele está nos falando a respeito da diversidade no mundo do cinema. Pois é, Marcos, o cinema nacional, como é que ele está hoje na abordagem da diversidade?
Olha, também o cinema nacional hoje está bem melhor do que ele já foi em relação à abordagem de qualquer minoria, de qualquer questão relacionada à diversidade. Se a gente tentar olhar historicamente, aqui questões relativas a, enfim, a população LGBT, a população afro-brasileira, praticamente todas as minorias sociais têm até porque a nossa produção é bem menor também, elas estão subrepresentadas ao longo de toda a história, né? Pelo nosso cinema comercial, então, é quase o contrário. O nosso cinema quase que prestou um desfavor, né? Reafirmando estereótipos do gay, do negro, da mulher, do idoso. Então, é complicado. Claro que a gente tem exceções. Você tem filmes do Glauber Rocha, você tem o Joel Zitor Araújo, que é um cineasta negro que já trabalha, né, desde algumas décadas já. Mas tudo isso é muito marginal, fica muito longe do público. E esse cenário, eu diria que mudou radicalmente nos últimos 10 anos. E nos últimos 3 ou 4, principalmente, é que a gente começa a ter realmente um cinema de afirmação e de defesa mesmo até dessas minorias, né?
O Mix Brasil, que é um festival, né, do cinema gay ou LGBT, né? Ele também ajuda a trazer as produções internacionais para cá, né?
Eu acho que teve um papel fundamental não só em trazer essa produção internacional, mas festivais como o Mix Brasil e principalmente o Mix Brasil tiveram um papel fundamental de incentivar a produção desse tipo de filme, na verdade. Difícil imaginar uma produção tão grande de filmes com temática LGBT aqui no Brasil não existindo um festival como o Mix Brasil. Então acho que esse tipo de festival é fundamental para incentivar localmente a nossa produção, Né? E é, acho que é graças ao Mix Brasil que a gente tem um filme hoje como o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Que é um filme maravilhoso. Ele
pegando o universo do adolescente.
Não, ele promove a diversidade em muitos níveis, né? Porque é um filme passado no universo escolar, trata do bullying ali, enfim, dessas questões normais do universo escolar, mas ao mesmo tempo é um garoto deficiente visual, então, ou seja, promove a tolerância aí por um lado, e por outro lado, deficiente visual que se descobre homossexual, né? Que se descobre apaixonado por um colega. Então, esse filme é a própria tolerância encarnada, né? E como é que você poderia imaginar um filme desse no cenário de 10 anos atrás, 15 anos atrás? Não existiria. E hoje em dia ele não só existe, como ele existe, é lançado, é premiado, é visto. É um filme que foi, né, um sucesso de público, dentro das proporções do cinema brasileiro, ele foi um sucesso de público. Então, tem que ser comemorado o cenário.
E né? Outra vertente também é a vertente dos documentários, né, que tem crescido muito. Sim. E tem trazido muito a questão da diversidade, né, como temática. Né?
Os documentários brasileiros, por muito tempo, acho que desde o final dos 90 até hoje, são talvez o lugar onde a produção brasileira é mais vigorosa, é mais relevante. Né? E aí, falando dos documentários, eu me lembro até de uma questão que a gente não conseguiu abordar, mas enfim, ainda está dentro da questão da diversidade étnica. Você tem documentários no Brasil como Serras da Desordem, que para mim é um filme maravilhoso, talvez o melhor filme brasileiro desse século, que apresenta uma história que a gente não conhecia de um indígena que era o último do seu povo, que sofreu um massacre do qual a gente não sabe nada, que passou décadas viajando pelo Brasil sem ser compreendido, porque falava uma língua que já estava morta, da qual ele era o último representante, né? Então, o documentário brasileiro é muito maduro nesse ponto, né? O documentário brasileiro, sim, tem uma contundência, uma capacidade de tratar essas questões que só agora está chegando ao cinema de ficção. E aí eu quero lembrar filmes mais recentes como Casagrande, que estava em cartaz até pouco tempo, e esse filme novo da Ana Mulaerte, Que Horas Ela Volta, que ainda está em cartaz, né? Esses filmes estão finalmente encarando essa questão, esse abismo social de classes, de raças do Brasil de frente.
Né? Vocês trazem esses indivíduos para o papel de sujeitos. Né?
Exato. Né? Você tem filmes em que finalmente a gente está abandonando estereótipos e está tratando essas pessoas como seres humanos complexos e encarando essas relações sociais e raciais do Brasil com a complexidade que ela tem, né? Que era ignorada.
As pessoas que quiserem compreender melhor o universo da diversidade no cinema, o que você aconselha? Ou você quer deixar um e-mail seu ou algum contato?
Olha, felizmente também a gente já tem vários sites na internet que abordam essas questões, então uma pesquisa rápida ali no Google, você consegue cair em portais que vão te recomendar os grandes filmes de temática gay da história, que vão te recomendar as grandes músicas sobre os direitos civis, que vão te apresentar um pouco da história do cinema negro. Quer dizer, a internet também, felizmente, é uma fonte de conhecimento, né, e de difusão dessas informações para todo mundo que estiver disponível. Mas se alguém quiser entrar em contato comigo, conversar um pouco mais sobre esses assuntos, pode me escrever no Marcus Curtinaitis, que é Curtinaitis, @gmail.com.
Marcos, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado aqui. A você, Ricardo. Foi um prazer.
Um grande abraço. Um abraço. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que hoje abordou a diversidade no cinema e também na música, na visão de Marcos Curtinaitis, que é doutorando em cinema na ECA USP. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. O nosso programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.